Continuando sobre o conceito da corrupção institucionalizada, nós falamos sobre as mulheres, o papel das mulheres, o papel dos homens, cada um tem o seu papel. E um dos pontos que nós tocamos é que toda essa ideia de se igualar homens e mulheres é para levar a um passo adiante, que seria inventar outros grupos e também dar direitos especiais a eles. Se as mulheres têm que ter direitos especiais, então outros grupos também podem receber. E aqui mora um problema muito grave, muito delicado, que infelizmente foi sendo criado, tecido, desenvolvido, ao ponto de, em muitos lugares, não se permitir falar contrário a isto. Mas a Torá é categórica. A Torá fala as coisas de forma clara. E nós temos a obrigação de expressar esta clareza para que não reste dúvidas, uma vez que, infelizmente, por conta desta corrupção das leis e dessa novidade, que não é tão nova como nós vimos, de criar regras, regras absurdas, e as pessoas não podem contrariá-las, mudando os paradigmas de como Deus criou o mundo. E preste atenção, porque essas modificações são feitas devagar. As pessoas que tramam estas ideologias sabem que não dá para vir de repente mudar uma coisa. Então precisa mudar e saber como mudar. Eles são muito espertos. E mudar devagarzinho as pessoas. Não é um trabalho que você faz em dias, nem em semanas, nem em meses. É um trabalho que se faz durante anos, décadas. E o resultado é o que nós estamos vendo hoje. E a tendência é isso piorar muito. Como um fundamento básico, só para ver onde se mexe nos detalhes. Antigamente, em qualquer documentação, em qualquer, enfim, qualquer coisa que você tem que preencher, havia lá a escolha de sexo, masculino ou feminino. Assim Deus criou o mundo. É isso que existe. O que fizeram? Mudaram esse título para gênero. E aí, devagarzinho, se é gênero, pode ter mais. Podemos inventar uns novos. E assim, devagarzinho, começar a inventar e colocar. E a tendência dessa lista é cada vez crescer. É uma coisa assim, absurda. Como vai crescendo. Teve uma vez um deputado alemão, eu não lembro se deputado, vereador, não lembro, que quis mostrar para as pessoas quão ridículo é isso. E o discurso inteiro dele, de, sei lá, 5 minutos que ele tinha para falar, ele falou: prezados homens, mulheres, e depois disso ele falou os títulos mais estranhos que se inventou para esses tais de gêneros. Cinco minutos só falando gêneros, tipos diferentes. Isso não é uma coisa normal, mas eles querem transformar isto em normal. E eles vão transformando e fazendo a cabeça das pessoas e transformando isto em lei. A partir do momento que é uma lei, como você contraria a lei? Mas espera, você está contrariando a natureza? Mas eles não estão preocupados com isso. Porque eles têm intenção ao fazer estas modificações. Eu acho que para poder começar a falar sobre esse assunto, nós precisamos deixar mais do que claro que, antes de mais nada, de certa forma, tem que se separar aqui entre uma conduta que eventualmente alguma pessoa resolve ter e uma ideologia toda que é criada em torno disso. Nenhuma das coisas estão certas. Mas provavelmente a ideologia é muito mais grave, porque ela traz a destruição generalizada. E eu explico. A Torá diz, e nós vamos ler isso Yom Kippur à tarde. A leitura de Yom Kippur à tarde é justamente este trecho. A Torá diz uma série de relacionamentos incestuosos proibidos pela Torá. Seja parente, seja com animais, e seja homem com homem. A Torá diz de forma clara. Existe uma diferença que quando a Torá fala sobre o relacionamento de homens, a Torá usa a linguagem que não pode, e a Torá afirma e diz to'evahi, uma abominação. É uma coisa, desculpa a palavra, nojenta. Isso que a Torá está dizendo. Então, quem criou o mundo impôs determinadas regras. E estas regras temos que lembrar de um detalhe muito importante. Quando se fala sobre a humanidade em geral assumiu 7 mitzvot, receberam 7 mitzvot de Deus. São chamadas as 7 mitzvot de Benei Noach, dos filhos de Noach. E os relacionamentos incestuosos fazem parte destas proibições, destas mitzvot que toda a humanidade tem. Então não é uma coisa só para os judeus que é proibida. Não, é proibida para toda a humanidade. Proibido matar. Tem alguém que vai dizer que é permitido matar. Proibido matar. Quem proibiu matar? Deus proibiu matar. Da mesma forma, Deus deu uma série de outras mitzvot para Benei Noach, para toda a humanidade, todo mundo que vem de Noach. Afinal de contas, teve o dilúvio, depois todo mundo vem de Noach. Entre estas mitzvot está a proibição dos relacionamentos proibidos. E entre estes, a ideia de Zahar. Homem com homem é proibido. E mais ainda, diferente de outros, que a Torá não usa esta linguagem, nesta daqui a Torá usa a linguagem específica dizendo que é Toevá. Não somos nós falando, Deus falando isso. Agora, é óbvio que assim como todas as outras mitzvot, assim como todas as outras proibições que tem na Torá, existe Yetzer Hará, existe mau instinto. E esse mau instinto faz com que a pessoa tenha desejo de pecar. Cada um tem as suas tentações na vida. Tem aquele que tem tentação de roubar. Tem aquele que tem tentação de assassinar. E tem aquele que tem tentação de ter relacionamentos que são proibidos. O fato da pessoa ter tentações, isso não transforma naquilo em permitido. É uma escolha da pessoa. Sim, é verdade, tem livre-arbítrio. Você tem a escolha de decidir se você quer fazer o que é correto ou, se Deus nos livre, a pessoa quer fazer o errado. É o livre-arbítrio, a pessoa tem essa escolha. Mas a partir do momento que a pessoa tem um desejo por algo errado, isto não transforma aquilo em algo correto. Aquilo continua sendo algo proibido. Você vai dizer, mas tem casos que é algum problema mais grave na pessoa. Pode ser um certo tipo de doença, seja mental, seja o que for. Não é o caso. Ok. Então, eu te faço uma pergunta. Se uma pessoa tem uma doença que leva ele a matar pessoas, ou ele tem uma doença que leva ele a roubar, cleptomaníaco, isso significa o quê? Então, ele está liberado para fazer isso? Não. É verdade, cleptomania, ele é um coitado. Mas ele é um coitado, então precisa se ajudar ele a se curar disto que ele passa. E da mesma forma, vale para tentações e paixões que a pessoa tem. Ele precisa, então, cuidar, tratar disso. Você sabe que isso hoje em dia é proibido falar. Na Torá não tem proibido falar, não existe censura na Torá. A Torá permite falar tudo. Existem grupos fechados de psicólogos e psiquiatras que alegam que isso é tratável. E eles têm tratamento. E eles são perseguidos. Eles são ameaçados de morte. Simplesmente por querer ajudar pessoas que estão numa situação que exige um tratamento. Isso é absurdo. E aí você vê que alguma coisa está errada nisso. Pensa o seguinte, tem um grupo de médicos que tem a cura para alguma determinada doença. Eles vão ser ameaçados de morte porque eles estão curando pessoas? Por quê? Eles estão curando pessoas. Eles não podem ser ameaçados. Ameaçado porque eles estão fazendo a função deles, eles são médicos. A função deles é trazer saúde para as pessoas. E se eles conhecem um método de salvar alguém de alguma doença que seja, eles têm que fazer isso. Eles não podem ser ameaçados de morte. Se eles são ameaçados, significa que alguma coisa está errada. Alguma coisa está errada nestes que fazem questão que não haja cura para aquilo. Porque não permitir uma cura? Se não querem permitir uma cura, porque eles têm interesse na doença. Alguma coisa eles estão querendo ganhar, lucrar em cima daquela doença. Em cima daquela patologia. Isto é gravíssimo. Isto acontece. Esta é a realidade, infelizmente. Tanto neste campo como em outros campos. Que existe um interesse de pessoas que não são pequenas. Quer dizer, são pequenas. Em querer esse tipo de coisa. São pessoas influentes. Que têm o interesse em destruir. E eles começam isto por esse ponto. Começando pelo gênero. Só trocando essa palavra, eles já começam a inserir uma série de complicações para a sociedade. Mas hoje nós só falamos um pouco sobre a proibição em si. Que ela é proibida. E ponto final, ponto pacífico. Não tem o que discutir. É assim que Deus falou. Se alguém tem alguma crítica, é com Deus. Agora, temos que ver, se Deus quiser, como que isso prossegue como ideologia. Que aí já é uma coisa mais delicada, mais complicada e mais perigosa. Porque enquanto se trata da vida particular da pessoa, é proibido. Ninguém está dizendo que é permitido, é proibido. E não é exatamente que é problema dele, porque nós já vimos aqui, sobre o Mabul, sobre o dilúvio, que ações erradas influenciam a sociedade como um todo. Então não é problema dele. Mas quando isso se torna ideologia, influência para os outros, leis, se institucionaliza essas coisas, aí é que mora o maior perigo.